Já passam 15 minutos da 1 hora da tarde, hora de Portugal Continental, terça-feira 1 de junho, títulos do Portugal em direto, Cláudia Costa, olá viva, boa tarde.
Olá Augusto, boa tarde. Há quem diga que o cenário é de catástrofe, tempestade de granizo do tamanho de bolas de ping-pong, que ontem atingiu em cheio as freguesias de Abaças e Guiães, no concelho de Vila Real, destruiu a vinha de mais de uma centena de viticultores que têm na produção de vinho o único sustento. Em alguns locais, as vindimas estão feitas por natureza, ou seja, foram literalmente por água abaixo. O Turismo do Porto e Norte de Portugal apresentou esta manhã a campanha Despertar para o próximo verão. Queremos perceber os indicadores que já existem e as expectativas de recuperação económica neste setor. Vamos estar em direto com o Presidente do Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins. Hoje folheamos o Jornal da Mialhada. Existe há 36 anos. Vamos falar da atualidade, mas também do leitão, do espumante, da Mata Nacional do Bussaco, das termas do Luso, elementos distintivos do concelho. Durante uma semana, dois artistas, um português e um norte-americano, partilharam uma residência artística na Ilha da Colatra, no Algarve. Do som do vento ao ruído dos barcos captado debaixo de água, tudo serviu de inspiração para criar música que já apresentaram num primeiro formato aos próprios habitantes da Colatra. Vamos ouvir o resultado aqui no Portugal em Direto.
Portugal em Direto, que está em simultâneo também na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores, edição desta terça-feira, 1 de junho, começa agora com a jornalista Cláudia Costa.
7 mil famílias no Barreiro vão ser abrangidas por um novo apoio no tarifário da água. O desconto pode chegar aos 10 euros. Trata-se de um investimento de perto de 400 mil euros da autarquia do Barreiro para alargar o apoio social de 174 famílias para 7 mil. Um salto grande. O presidente da Câmara, Frederico da Costa Rosa, ouvido pela jornalista Paula Verã, explicou que o processo não precisa de candidatura, é automático, com o cruzamento de dados dos rendimentos dos agregados familiares.
É o tarifário social de atribuição automática da água, que, para se ter a noção da dimensão, nós no Barreiro tínhamos cerca de 174 famílias apoiadas com os tarifários especiais e vamos passar a ter, com este tarifário, cerca de 7 mil famílias. É nível do suporte. Antigamente a autarquia investia 6 mil euros nos tarifários especiais, hoje em dia são cerca de 400 mil euros. Concretamente, podem beneficiar no seu apoio via da tarifa da água, de 25% a 30% de desconto. Uma fatura da água que poderia andar na ordem dos 28, 30 euros, vai passar a custar, eu diria, entre os 20, 22 euros.
E este novo tarifário precisa de uma candidatura específica?
Não, é que existe praticamente uma via verde de acesso. O município não vai ter que fazer nada, os dados são cruzados, a autarquia aplica diretamente o desconto na fatura da água cada uma destas 7 mil famílias.
Um apoio social por parte da Câmara do Barreiro. O número de famílias apoiadas vai agora em 7 mil. Não é estanque. Esse número pode aumentar ou diminuir. A vindima deste ano está feita, ou seja, perdeu-se tudo, dizem os pequenos produtores das freguesias de Abaças e de Guiães, no concelho de Vila Real. Ontem à tarde, uma forte chuva de granizo destruiu a vinha de mais de uma centena de viticultores que têm na produção de vinho o único sustento. Esta manhã, os técnicos do Ministério da Agricultura já estiveram na região, mas ainda não se sabe, Lourdes Dias, como é que o governo vai poder ajudar.
Nunca se viu nada assim, diz o presidente da Junta de Freguesia de Abaças, Felipe Brigas. Foram minutos de horror.
Eu nunca vi na minha vida. Os capôs dos carros todos partidos, o vidro de um deles, inclusive, tinha pedra, parecia um bolas de ping-pong mesmo.
Num abrir e fechar de olhos, perdeu-se um ano de trabalho. O granizo que caiu nas freguesias de Abaças e de Guiães, no concelho de Vila Real, destruiu as vinhas de mais de uma centena de produtores.
Praticamente, a agricultura está 90% da vindima feita. Destruição mesmo total. Praticamente a única fonte de rendimento destas pessoas. Temos aqui o pequeno, o médio agricultor que viu o seu ano de trabalho e toda a vida.
Os técnicos do Ministério da Agricultura já estiveram esta manhã no terreno, observaram as vinhas destruídas, mas ainda não se fizeram contas aos prejuízos.
Estivemos a ver a mancha que estragou. Eles agora vão fazer o levantamento de todos os estragos e depois irão-me comunicar como é que se irá partir para tentar ajudar os agricultores. Eles não sabem os valores e vão ver agora a mancha dos prejuízos, pronto, para saber mais ou menos que área que foi afetada. Para depois também tentarem perceber, lá terão que enviar para Lisboa para tentar perceber o que é que irão ajudar estes agricultores.
As uvas são o ganha-pão da maior parte dos pequenos agricultores afetados pela queda de granizo. Os produtores não têm seguros. O presidente da Junta de Freguesia de Abaças diz que um seguro feito em grupo podia ser uma boa solução para os pequenos produtores.
Isto era muito bom, era as adegas fazerem um seguro para todos eles. Aí sim, seria muito fácil. A própria adega tem, imagina, 500 agricultores, as pessoas pagarem um X por ano para terem as suas vinhas seguradas. É possível, mas é preciso que essas adegas, estas cooperativas, o façam, porque o agricultor em si só não o conseguirá fazer.
Com perda de toda a produção, aos pequenos agricultores de Abaças e Guiães, resta por agora tratamentos de emergência, colocar cálcio na vinha, numa tentativa de recuperar as videiras para o próximo ano.
Sim, porque para este ano já está tudo perdido. Resta agora esperar pela avaliação dos técnicos do Ministério da Agricultura. É com base no levantamento de estragos que o Ministério vai decidir que apoio pode vir a dar aos agricultores. Em comunicado, o Ministério da Agricultura diz que tem vindo a apoiar os prémios dos seguros de colheita, de modo a reduzir os encargos para o agricultor, garantindo-se uma indemnização em caso de sinistro de origem meteorológica. Desde o início do ano letivo, que na Ilha da Madeira o uso de máscara e as regras de distanciamento social estão em vigor nas escolas. Os estabelecimentos do primeiro ciclo nunca estiveram em ensino à distância, estiveram sempre em regime presencial e os alunos parecem já estar adaptados à realidade Covid. Continuam a brincar e a interagir. O repórter Vítor Ascensão Silva foi perceber esta nova realidade junto de uma turma do terceiro ano da Escola Eleutério de Aguiar. No Funchal.
As aulas do terceiro A da escola do primeiro ciclo Eleutério de Aguiar decorrem com normalidade. As novas dinâmicas e o álcool gel já não são uma novidade. E as máscaras são apenas mais um acessório para levar para as aulas, embora sejam incómodas, na opinião de Carlota Gaspar.
É difícil.
É difícil porquê?
A máscara causa impressão, às vezes uma dor na orelha, também comichão no nariz às vezes.
E mudou a forma como brincas com os teus colegas?
Um bocadinho.
Pequenas mudanças que não impedem que, durante os intervalos, as crianças brinquem umas com as outras, como explica Tiago Carvalho.
É mais chegar de perto, ou tocar, ou assim, tipo, apanhadas. Mas também temos a máscara, estamos protegidos, lavamos as mãos, sempre que uma atividade acaba, por isso acho que estamos protegidos.
Já nas aulas de educação física, Laura não nos conta que os alunos vão adequando o uso da máscara de acordo com os exercícios que são realizados.
Para correr nós tiramos, mas foram uma coisa mais ou menos normal, nós ficamos com a máscara.
E nas aulas, alguma coisa fica mais difícil?
Às vezes nós não percebemos muito bem o que a professora diz, por causa da máscara.
Uma dificuldade sentida pelos alunos e também pelas professoras, Maria Castro explica que as máscaras exigem um esforço extra.
Abafa um bocadinho o som e, em termos, eles já referiram esses aspectos, magoa nas orelhas, é preciso hidratar mais, beber mais água. Aumentar o tom de voz às vezes para que chegue em melhores condições.
Ainda assim, a professora Maria Freitas assegura que os alunos mais novos já interiorizaram as novas dinâmicas.
Às vezes eles estranham-se um bocadinho, nós temos que voltar a lembrar, mas de uma forma geral eles já têm a consciência do que é que têm que fazer.
É fácil os alunos cumprirem, apesar das idades?
No início foi um bocadinho difícil, mas agora sim, já estão mais habituados. Sim.
As crianças já estão adaptadas à realidade Covid, mas não deixam de conviver e brincar umas com as outras, cientes dos cuidados a ter.
Nem com máscara e distanciamento social as crianças das escolas da Madeira deixam de brincar. A Câmara de Lisboa acaba de dizer que não vai autorizar a realização de arraiais populares este ano devido à pandemia de Covid-19. Foi o que anunciou o presidente do município, Fernando Medina, apelando para que os cidadãos compreendam a situação e evitem aglomerações. Em declarações à Agência Luz, o autarca de Lisboa indicou que, tal como no ano passado, os arraiais arraiais não vão ser licenciados nem pela Câmara, nem por juntas de freguesia e, por isso, a fiscalização cabe às autoridades, quer à Polícia Municipal, quer à Polícia de Segurança Pública. O Turismo do Porto e Norte apresentou a meio da manhã a campanha Despertar para o Próximo Verão. Dizem que é despertar para a aventura, para o sabor, para a tradição, a natureza e para as ondas. Em direto tenho agora o Presidente do Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins. Muito boa tarde. Este é um despertar para uma nova fase do turismo na região norte?
Sim, todos queremos que sim, que assim seja. Fizemos a apresentação daquilo que vai ser o nosso filme, a nossa campanha promocional nos nossos principais mercados da região, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, mas também os nossos mercados de longa distância, como o Brasil, os Estados Unidos, o Canadá, que esperemos que venham numa segunda fase, é certo, mas pelo menos convém já começar a comunicar.
Quando é que pensam, Luís Pedro Martins, que o turismo possa chegar aos níveis que foram atingidos até fevereiro de 2020? Parece que foi outro século, não é? Noutro século.
Sim, é verdade, é verdade. A nossa ambição é chegar a esses números em 2023, mas para isso que aconteça, é bom que não demos agora passos atrás e que, a partir desta fase em que agora entramos, comecemos a receber mais turistas internacionais. O Porto e Norte não se pode...
Já há alguns indicadores nesse sentido? Já temos dados palpáveis?
Já temos indicadores. O turismo Porto e Norte não se pode queixar dos turistas internos, que, em boa verdade, tiveram em grande número em 2020. Nós queremos continuar essa dinâmica, mas agora chamar os mercados de maior proximidade. Os números que temos indicam novamente taxas de ocupação muito fortes em subdestinos como o Douro, o Minho e Trás-os-Montes e, de forma diferente de 2020, vamos querer ter mais turistas nas cidades. Curiosamente, já há reservas para o verão.
Mais do que no ano passado?
Cidade, muito mais do que o ano passado e, inclusivamente, em hotéis que nem eram muito destinados ao segmento leisure, eram mais destinados a negócios, mas começam agora a ter reservas já para junho, julho e agosto, o que é um bom indicador.
Portanto, as perspectivas são boas. Esta campanha já percebemos também que vai ter uma forte componente digital e audiovisual. Luís Pedro Martins, não poderia deixar de lhe perguntar o seguinte: que balanço é que faz da final das Champions, da Liga dos Campeões, na cidade do Porto? No seu entender, teve mais benefícios ou prejuízos para o setor?
Olha, eu acho que teve mais benefícios. Acho que houve uma excessiva cobertura dos poucos desacatos que aconteceram. E hoje, quando me perguntavam se eu não estava preocupado com as imagens que saíam para o exterior sobre a cidade, eu desafiei a que procurassem ver as imagens que os órgãos de comunicação nacional passaram, porque, na verdade, não lhes deram a importância que nós demos. Primeiro, porque é normal. Segundo, porque, segundo dizem os vossos colegas internacionais que estiveram presentes no Porto, de facto até aconteceram em menor número que o normal. E depois, porque estavam circunscritas a um conjunto de adeptos num determinado local, neste caso a Ribeira. Mas a grande parte dos turistas, dos adeptos, estavam espalhados pela cidade. Estamos a falar de cerca de 15 mil pessoas, portanto não eram essas 15 mil pessoas que estavam ali, e não se quis saber o que estavam a fazer. Mas eu digo o que estavam a fazer. Passeavam na cidade, frequentavam os restaurantes, estavam nos hotéis, na animação turística, e não houve em todas essas outras zonas da cidade sinais de desacatos.
E houve reflexos claros na economia do pequeno comércio e também dos hotéis?
Aí houve, e bem, nós tivemos taxas de ocupação acima dos 75%, em alguns casos de 100%, e tivemos um pequeno balão de oxigênio na restauração, no comércio, nas experiências de animação turística, como já não tínhamos há mais de um ano. Mas ainda em relação ao risco, que obviamente quem decidiu fazer esta final saberia que havia esse risco, ele estava de certa forma diminuído. Olha, primeiro porque essa população britânica já está fortemente vacinada. Segundo, porque todos os que vinham com um teste PCR. Mas a prova teste PCR negativo. Mas a prova provada de que de facto assim aconteceu foi que dos cerca de 5 mil testes que a DGS fez a adeptos, apenas dois deram positivo. Portanto, dois em 5 mil. Portanto, o risco estava assumido, mas eu acho que foi compensado pela forma como atuaram as autoridades, nomeadamente aqui uma palavra muito especial para a Polícia Municipal, para a PSP, que julgo que conseguiram confinar esses adeptos um bocadinho mais histriónicos numa determinada zona e na verdade estavam entre eles, portanto nem sequer havia essa mistura com a população. Portanto, em termos de comunicação e de promoção internacional da região foi muito importante, mais de 90 países a transmitir, 500 jornalistas internacionais na cidade e um retorno muito interessante para a economia local.
Muito bem. Luís Pedro Martins, muito obrigada por nos ter falado desta campanha que o Turismo do Porto e Norte de Portugal apresentou esta manhã, despertar para o próximo verão e também avaliar naturalmente a final da Liga dos Campeões na cidade do Porto. Obrigada.
São estes os sons que os dois músicos, a partir de aparelhos analógicos e digitais, vão transformando em ritmos e harmonias.
Transformamos os sons, expandimos, fracionamos, reorganizamos, portanto há uma série de técnicas que nós usamos para depois, a partir dessa informação, criar uma narrativa musical e artística.
Uma da tarde, 31 minutos, este é o Portugal em Direto, o programa que liga o país de uma ponta à outra, do norte ao sul, do litoral ao interior, do continente às ilhas. E nesta ligação semanal que a Antena 1 faz com as rádios e a imprensa regional, de proximidade, hoje folheamos o Jornal da Mialhada. Existe desde 1985, há 36 anos, portanto. É publicado de 15 em 15 dias, às quartas-feiras. A próxima edição sai para as bancas no dia 9 de junho, quarta-feira da próxima semana. Em direto tem agora o jornalista João Pedro Campos. Muito boa tarde, João. Como é que tem sido o percurso que o Jornal da Mialhada tem trilhado ao longo destes anos?
Boa tarde, Cláudia. Muito obrigado. O Jornal da Mialhada, como disse bem, foi fundado em agosto de 1985, portanto está a comemorar dentro de dois meses o 36º aniversário. E neste momento é o único jornal impresso do concelho. Temos outro jornal que abrange toda a região, há um jornal exclusivamente online, portanto o nosso é o único que abrange todo o concelho.
E só cobrem o concelho da Mialhada ou não?
Não, temos também páginas dedicadas aos concelhos vizinhos, nomeadamente Anadia, Cantanhede, Oliveira do Bairro, Penacova e Mortágua. Portanto, uhum. abrange concelhos de três distritos, Coimbra, Aveiro e Viseu, o que também está muito relacionado com a localização central do Conselho da Mialhada.
Exato. Já estão naturalmente a preparar a próxima edição, sai na próxima semana, o Jornal da Mialhada, na próxima quarta. Algum tema ou alguma reportagem importante que nos queira destacar?
Neste momento estamos ainda a trabalhar, vamos continuar a dar ênfase à corrida autárquica no Conselho. Um pouco como em todo o país, já se estão a perfilar os candidatos às câmaras e às juntas de freguesia do concelho. Iremos também dar algum destaque, ainda que não se realize na Mialhada, realiza-se lá fora, obviamente, mas vamos dar algum destaque ao início do Campeonato da Europa de Futebol, que começa dia 11 de junho, e onde encontramos algumas ligações entre alguns jogadores que estarão no europeu e aqui a nossa região. Uhum. Hoje tivemos também uma notícia triste, que obviamente será referida no próximo número do jornal, que é a morte de Carlos Ferreira, um senhor natural da Mialhada, que o ano passado desfilou sozinho na Avenida da Liberdade, a quando do 25 de Abril. Como certamente todos recordam.
Uma imagem que ficou, sem dúvida. João, quando se fala da Mialhada, é inevitável associar, ainda por cima a esta hora, né, a Leitão, o espumante, mas também à Mata Nacional do Saco. De resto, o Portugal em Direto já lá fez o programa em direto, que está na freguesia do Luso, que pertence ao Conselho da Mialhada, e às Termas do Luso. São marcas muito distintivas do concelho. No seu entender, estão bem aproveitadas ou podiam ter outra relevância?
Não, Annie, eu penso que a Mialhada, apesar de ser um concelho relativamente pequeno, acaba por ter uma economia pujante também muito por aproveitar esses seus produtos. O leitão, o vinho, o pão e a água, portanto...
E a natureza.
Há uma hotelaria muito forte. Exatamente. Há todo um património,
para além do património patrimonial, passe o pleonasmo, natural também, não é? Mata Nacional do Bussaco, sem dúvida.
Exatamente, a Mata Nacional do Bussaco tem passado agora por alguns problemas, também fruto das tempestades recentes que houve em Portugal nos últimos 3 anos. Neste momento houve uma alteração da gestão da mata, portanto vai passar a ser gerida mais pelo Estado e menos pela autarquia, embora a autarquia
também... No seu entender, isso poderá ser vantajoso, ou seja, quando numa altura em que se está a transferir exatamente ao contrário do poder central para as autarquias, neste caso é inverso, não é? Passa a ser mais centralizada do que uma gestão feita pela autarquia. Será benéfico?
Sim, é assim, há a importância da autarquia por uma questão de proximidade, mas falamos de uma mata nacional e que apesar de estar na meialhada, também abrange outros concelhos, nomeadamente Pena Cova e Mortágua, portanto abrange 3 distritos e portanto é importante
centralizar
uma mata nacional,
aqui se calhar a gestão.
Exatamente.
Não é? Luís, e como é que está a recuperação da Mata Nacional do Bussaco? Sim, tem sofrido vários reveses, tem sofrido algumas derrapagens, digamos assim, mas como é que está esta a recuperação?
A Mata Nacional do Bussaco, um pouco como outros territórios em Portugal, foi vítima das alterações climáticas, não é? Tivemos 3 grandes tempestades nos últimos 3 anos. Recordo Leslie, em 2018... Sim. Portanto, no ano a seguir houve outra, que agora também já não me recordo o nome, no final do ano. E, portanto, tem alguns problemas que estão a ser tratados, obviamente, mas tudo isto leva tempo. E depois, felizmente, o último inverno não foi tão complicado. Exatamente. Também problemas já temos que cheguem, não é? Portanto, pode ser que agora... tínhamos este lapso de tempo para conseguir que a Mata do Bussaco esteja em pleno. Brevemente.
Luís, mesmo para finalizarmos, numa altura em que se fala em balões de oxigênio, em recuperação do turismo, da economia, em começarmos um novo ciclo, em termos de turismo aí na Mialhada, já notam algumas diferenças ou ainda não?
Ainda é cedo. Por exemplo, agora nesta altura, na próxima semana começaria o Festam, que é a feira anual da Mialhada, que pelo segundo ano consecutivo foi adiada, e que também é um evento que atrai muita gente. Começa-se a notar mais algum movimento na restauração, que é um dos grandes
exclusivos. Sofreu um grande, independentemente do cartaz Leitão da Bairrada, Leitão da Mialhada, não é? Sofreu um grande revés a restauração aí?
Sim, pelas reportagens que fiz, falamos em quebras de 50% a 60% da faturação, porque não foi só o confinamento, foi também... O ter de encerrar às 13 horas, que, como sabem, a Mialhada esteve num dos concelhos de maior risco e, portanto, a restauração teve fases em que teve de encerrar às 13 horas e o cliente do Leitão não é o cliente aqui.
Exemplo de vários outros concelhos, sim.
Exato. O cliente do Leitão não é o cliente do concelho, é o cliente de fora. Portanto, tendo de encerrar às 13 horas, muitos restaurantes optavam sequer por não abrir, porque não lhes compensava. Portanto,
isso provocou desemprego no concelho?
Tem havido um grande esforço por parte da restauração em manter os empregos, pronto, aos sistemas de layoff que atenuam alguma coisa, mas não tem havido grande notícia de despedimentos nesse setor, pelo menos na Mialhada.
Muito bem. João Pedro Campos, jornalista do Jornal da Mialhada. Uma última questão, 20 segundos mesmo, ou menos. Quantos jornalistas é que têm?
Temos um jornalista e uma paginadora neste momento.
Para cobrir, no fundo, 3 distritos e uma grande quantidade de concelhos, não é?
Sim, sim.
Muito bem. João Pedro Campos, muito obrigada por nos ajudar a folhear este jornal que sai às quartas-feiras de 15 em 15 dias e que vai comemorar 36 anos. Obrigada.
Obrigado.
Eu gosto de estar cá, mas ainda não me sinto bem em casa. Há muito preconceito. Às vezes não é preciso falar, só a maneira de tratar as pessoas e meus sentidos.
Janice Rogério, de Angola, apresenta-se como o rosto onde cabe a discriminação, mas as vozes são muitas.
A única coisa que eu assim não gosto é quando vou tratar de documentos. As pessoas ficam, não sei, parece que demoram. Para nós é sempre que demoram muito.
Uma da tarde, 39 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. O mosteiro de Odivelas vai ser alvo de uma mega recuperação. O investimento total é de 10 milhões de euros, dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência, a chamada Bazuca. A ideia é transformar o mosteiro num polo de conhecimento, cultura e lazer do município. Os passos do Conselho vão mudar-se para estas novas instalações, que vai contar também com um campus académico e cultural, um grande auditório, o futuro Parque da Cidade, uma residência universitária para cerca de 200 estudantes, entre outras valências. As obras já decorrem nos claustros do mosteiro, que tem mais de 700 anos, na igreja e no túmulo do rei Dom Dinis, que está a ser alvo de resto de restauro e de um estudo inovador em Portugal. Devem estar prontas as obras dentro de 2 anos. A repórter Arlinda Brandão foi conhecer esta nova vida que está a ser preparada para o mosteiro de Odivelas.
É lá de cima e ao longe que vemos as obras que estão a decorrer na igreja, em especial a intervenção no túmulo do rei Dom Dinis, com 700 anos.
Vamos estudar o túmulo, abrir o túmulo e estudar o rei em toda a sua plenitude.
Hugo Martins, o presidente da Câmara Municipal de Odivelas.
O que é que ele se alimentava? Permitir saber se efetivamente foi atacado pelo urso, como disse a lenda, e se tem alguma mazela disso. Permitir saber a sua estatura, permite saber a sua dentição, permite saber muito, dar muita informação, que vai ser muito importante, relativa também à época, aos seus hábitos e aos seus costumes. Mas é uma investigação, quer do ponto de vista antropológico, quer do ponto de vista até das vestes do rei, conforme ele foi sepultado, que estão a ser feitas, quer do ponto de vista da conservação e do restauro.
Para daqui a cerca de meio ano, aguardam-se os resultados deste trabalho de investigação inovador em Portugal.
Temos a nata do país, com a Direção-Geral do Património Cultural, historiadores, conservadores, antropólogos, a fazer o primeiro grande estudo forense de um monarca, e neste caso é o rei Dom Dinis.
A igreja, em estilo neoclássico, foi reconstruída após o terremoto de 1755. Este mosteiro de São Dinis e São Bernardo, mais conhecido por Mosteiro de Odivelas, foi mandado construir pelo rei Dom Dinis, que aqui quis ser sepultado. Este monumento nacional também tem classificados 2 claustros que estão em obra.
O claustro novo, também aqui, onde é visível a intervenção, ou seja, quer no claustro novo, quer no claustro da Moura. Portanto, é uma reabilitação integral dos claustros, numa candidatura a fundos comunitários que está a ser financiada a 50%, conforme disse, no valor de um montante de 900 mil euros, e cuja dinâmica e o barulho é audível e, portanto, é perceptível já o grande estado avançado dos trabalhos.
Toda esta parte vai passar a museu e centro interpretativo, incluindo a antiga cozinha.
A célebre cozinha onde era feita a marmelada branca de Odivelas, essa nossa doçaria conventual, e era aqui neste espaço, nestes fornos, que era produzida a célebre marmelada branca pelas monjas de cistercienses.
Logo a seguir, há o antigo refeitório, mais conhecido pela Sala do Teto Bonito, lembra Paulo Rainha, técnico da Divisão de Cultura e Turismo da autarquia.
Passa muito pela surpresa das pessoas quando aqui chegam, mas o termo técnico do teto até é teto em maceira. E maceira porquê? Porque se reparar na forma e imaginar aqueles objetos que é para amassar o pão, têm esta forma. E elas, em relação às figuras, têm aqui figuras representadas, episódios do Antigo e Novo Testamento.
Toda esta parte do mosteiro vai estar aberta ao público e ao turismo. As antigas instalações do Instituto de Odivelas e o restante espaço vão ter outros serviços e abrir-se à população, diz o presidente da Câmara, Hugo Martins.
E qual foi o nosso espanto? Que nesse dia aberto que proporcionámos à população, recebemos mais de 10 mil visitantes. Ex-alunas, vimos pessoas lavadas em lágrimas, vimos pessoas abraçadas a paredes, vimos pessoas da cidade de Odivelas sexagenárias que nunca tinham conhecido in loco, na realidade, o espaço, o seu interior, a beleza.
Para além do museu que vai ser criado, a nova vida do Mosteiro de Odivelas vai ter um campus académico e cultural, um grande auditório, também o futuro parque da cidade e uma residência universitária.
Já ali ao fundo temos onde eram as camaratas das antigas alunas, que são agora convertidas em residências universitárias para estudantes dos alunos do ISCTE, que fica aqui no fundo, contíguas ou paredes meias, com o futuro parque da cidade.
Aqui à nossa frente.
Que é um espaço com 8 hectares, que é um espaço muito naturalizado.
A autarquia vai candidatar-se aos apoios do Plano de Recuperação e Resiliência e a outros fundos comunitários.
Por um lado, o Plano de Recuperação e Resiliência, que é objetivamente para promover a coesão. Mas, por outro lado, também temos o próximo quadro comunitário que estamos a negociar neste momento no seio da área metropolitana de Lisboa.
Já quase a terminar a visita, passamos o grande portão de ferro que nos leva à sala do capítulo, onde estão sepultadas algumas das monjas mais importantes que passaram por este mosteiro, que ficou conhecido pela paixão vivida pelo rei Dom João V, pela Madre Paula. Para o mosteiro também se vão mudar os espaços de concelho e os serviços da autarquia, criando uma nova centralidade em Odivelas. A previsão é que a mudança vai ser daqui a 2 anos, quando as obras estiverem terminadas.
E o investimento total destas obras é de 10 milhões de euros. Durante uma semana, 2 artistas, um português e um norte-americano, partilharam uma residência artística na Ilha da Colatra, no Algarve. A convite do Teatro Municipal de Faro, os 2 músicos recolheram sons do ambiente que rodeiam aquela comunidade essencialmente pescatória. Do som do vento ao ruído dos barcos captado debaixo de água, tudo serviu de inspiração para criar música que os 2 artistas já apresentaram num primeiro formato, curto, aos próprios habitantes da Colatra. A ideia agora é gravar este trabalho em disco e, a partir dele, criar um espetáculo para ser apresentado em palco, Mário Antunes.
Luís Fernandes e Pierce Warnecki conheceram-se há 8 anos na Ilha da Madeira, mas até esta residência artística na Ilha da Colatra, os 2 músicos nunca tinham trabalhado juntos. O convite do Teatro das Figuras permitiu a ambos instalarem-se numa casa no meio da comunidade pescatória e, durante dias, partilharam rotinas e inspiração.
É uma ilha muito particular, do ponto de vista arquitetónico, social, também quase do ponto de vista meteorológico. Nós apanhamos muito vento esta semana, não temos muita sorte. Até nos estragou um pouco os planos de captação áudio. Mas gostamos imenso da forma como fomos tratados pela comunidade local. Portanto, foi uma experiência super interessante.
O trabalho de criação, explica o bracarense Luís Fernandes, consistiu na gravação durante horas a fio de todo o tipo de sons artificiais e naturais, captados tanto em terra como no mar, em redor da Colatra.
Pouca gente sequer ouviu como é que soa o motor de um barco debaixo da água, de um barco a aproximar-se da costa. Foi algo que nós achamos curioso, porque quando pusemos um hidrofone na água, no cais, sentimos assim um ruído enorme e percebemos que era um barco que vinha bastante ao longe e que já se ouvia ali. Há alguns animais pequenos, por exemplo, que fossem caranguejos, debaixo da água, porque faziam sons muito frenéticos. O efeito do vento em alguns materiais, como postes e placas de sinalética. Mas, no fundo, todos os materiais têm potencial para servir de base para transformar.
São estes os sons que os 2 músicos, a partir de aparelhos analógicos e digitais, vão transformando em ritmos e harmonias.
Transformamos os sons, expandimos, fracionamos, reorganizamos, portanto há uma série de técnicas que nós usamos para depois, a partir dessa informação, criar uma narrativa musical e artística.
A partir destas amostras em bruto recolhidas na ilha, os 2 artistas vão procurar criar diferentes paisagens sonoras. Uma pequena parcela desse trabalho já foi mostrada aos próprios habitantes da Colatra.
Nós apenas fizemos uma abordagem, chamemos-lhe didática, de 10 minutos, em que explicamos o que estivemos lá a fazer durante essa semana e sentimos, essencialmente, algum espanto pela forma como se podem transformar sonoridades do nosso dia-a-dia, um ruído em ritmo.
Agora e durante os próximos meses, Luís Fernandes e Pierce Warnecki vão trabalhar na produção de um disco e, eventualmente, de um espetáculo para ser apresentado ao vivo.
Do som do vento aos ruídos dos barcos captado debaixo de água, tudo serviu, como percebeu, de inspiração a estes 2 artistas para criar música. Hoje, se encontrar à saída do metro da Trindade, fotografias de 1,20x85, vai estar a ver identidades do Porto. São rostos de imigrantes que constroem as várias perspectivas daquele que é um projeto da Living City, uma associação que junta 8 artistas que se propuseram a pensar a cidade. Aqui, na Diferença, Cláudia Aguiar Rodrigues, é questionado o papel da cidade do Porto enquanto espaço de convívio ou de exclusão.
Qual a diferença entre eu e você?
Francisco Bell, recém-chegado de Cuba, deixa a pergunta que o projeto liderado por Sabrina Lima quer responder.
Eu entrevistei 8 pessoas de 8 diferentes nacionalidades. São 8 retratos em 1,20 por 85. E em cada retrato tem também 2 frases ditas por eles. Desde a questão mais subjetiva mesmo, desse sentimento de pertença, de identidades múltiplas que a gente acaba adotando um pouco, até questões mais coletivas, sociais, políticas, de integração na cidade.
Eu gosto de estar cá, mas ainda não me sinto bem em casa. Há muito preconceito. Às vezes não é preciso falar, só a maneira de tratar as pessoas e meus sentidos.
Janice Rogério, de Angola, apresenta-se como o rosto onde cabe a discriminação, mas as vozes são muitas.
A única coisa que eu assim não gosto é quando vou tratar de documentos. As pessoas ficam, não sei, parece que demoram. Para nós é sempre que demoram muito.
O nórdico ou o que seja que tem dinheiro para vir passar aqui uma temporada em Portugal. E esse não é imigrante, é expat.
Vozes que se cruzam nas imagens que na linha da Trindade são anunciadas como a próxima paragem.
A cidade é feita pelas pessoas e pessoas. Não são só os nacionais, são pessoas de diversas nacionalidades que escolheram Portugal para viver.
Vai ver mais elementos de possível empatia do que elementos de possível antipatia.
Espaço de convívio ou de exclusão, a exposição pode ser vista na Trindade, mesmo em frente ao metro do Porto, até ao dia 15 deste mês. E porque hoje é o Dia Mundial da Criança, começa em Famalicão a 4ª edição do Porquê? Uma pergunta que não escapa aos miúdos. Uma semana de teatro para os mais pequenos, que vai acontecer em várias freguesias do concelho. O mote deste ano é a inclusão social, Luís Peixoto.
O crocitar dos corvos quase lembra o tempo em que os animais falavam.
O queijo fui eu que encontrei.
Ah, foi.
Foi.
As fábulas de La Fontaine, representadas por Ana Enes e Maria João Trindade, sobem ao palco do Salão Paroquial da Freguesia do Louro.
E estás com fome?
Se estou, meu irmão. Comia um boi.
Enquanto se testam luzes e sons, Maria João vai treinando com um corvo marioneta de 4 olhos.
Tem sido interessante porque algumas crianças notam e durante o espetáculo, mas na maioria, só no final, quando já estão a ver as máscaras ou as marionetas, é que se apercebem realmente. Ah, tem 4 olhos.
Cores, histórias, marionetas. O teatro chega às freguesias mais periféricas do concelho de Famalicão, onde por vezes não existe oferta cultural, conta Neuza Fangueiro, da Fértil Cultural.
É um público que, se não for pela oferta escolar ou se não for próximo da zona de residência, dificilmente se deslocam.
No primeiro evento que organiza desde o desconfinamento, a Fértil escolheu como mote para a 4ª edição do Porquê a inclusão social.
Temos uma conversa e os convidados deste ano é Maria Velachou, a Madalena Wallenstein, da Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém. Vamos ter o Flávio Hamilton, que é cabo-verdiano, e temos uma representante da etnia cigana de Famalicão, que é a Lisandra Dias. Isto porque o tema deste ano da conversa, porque é a inclusão social na criação e na programação do teatro para a infância e a juventude.
Todos os profissionais envolvidos na organização da Semana de Teatro foram testados à Covid-19. Os tempos assim o exigem. A atriz Ana Enes dá algumas nuances do que está a mudar.
Por exemplo, temos os nossos espetáculos para bebés, que a parte cenográfica, digamos assim, o público existia junto aos atores, e neste momento essa distância tem que ser mantida e, portanto, há que encontrar pequenas nuances de encenação, digamos assim, um pouco de adaptação.
Maria João Trindade, também da Companhia Lisboeta Lua Cheia, muito direcionada para as crianças, revela que a crise está longe de passar para quem trabalha no teatro.
Não é possível, por exemplo, em termos de quem trabalha para a infância, entrar muito. Algumas escolas já vão abrindo portas, mas nem todas. Nós fazemos com menos público e, por exemplo, se estamos à bilheteira, quer dizer, menos entrada de dinheiro. E os gastos são maiores, o que faz, de facto, que é importante todos estes apoios que têm surgido, e acho que isso é bom, porque nós sentimos que o público também quer e também precisa, e isso é importante.
Porque uma semana de teatro que vai passar pelas freguesias famalicenses do Louro, Ribeirão, Gondifelos e Cavalões.
Já lá vai o tempo das pressas e das inimizades.
Porquê?
Começa hoje na freguesia do Louro, em Famalicão, e termina no próximo domingo, dia 6 de junho. Para quem gosta de fazer caminhadas, tem aqui um novo desafio. Na Serra de Ossa, Conselho de Redondo, no Alentejo, há um novo percurso pedonal com quase 2 quilómetros. Em pouco mais de um mês já foi visitado por centenas de caminhantes que podem agora fazer um passeio pela natureza ao longo da serra através de um passadiço em madeira, Paulo Nobre.
Estende-se ao longo da Serra de Ossa, junto à aldeia da Serra. Um passadiço em madeira permite passear serra adentro. António Reto, presidente da Câmara de Redondo, faz as apresentações.
Estamos num vale magnífico. É o Vale do Monte Virgem, junto a uma capela, que tem uma paisagem lindíssima. Se nós deixarmos de falar um bocadinho, conseguimos ouvir o cantar e o chirriar de uma quantidade de aves, que é composto por vários percursos em madeira, com três pontos sobre uma linha d'água.
As aves e o suave deslizar das águas serra abaixo agradam aos visitantes.
É uma ideia extraordinária trazer a serra até às pessoas, fazer com que as pessoas se apropriem dela, que a aproveitem, que contactem com a natureza, que se libertem, que se tranquilizem, porque acima de tudo é muito tranquilizador e relaxante.
Inaugurado no dia 25 de abril, os passadiços da Serra de Ossa receberam já muitas centenas de visitantes deslumbrados com a paisagem.
Muito bonito, umas paisagens muito lindas, gostámos muito, foi um dia muito bom e muito divertido.
Conheço a Serra há alguns anos, mas pronto, acho que o percurso está muito bem conseguido e é um passeio muito engraçado, sim, vale a pena mesmo.
O percurso não chega aos 2 km. Coisa para hora e meia, duas horas, diz o autarca António Reto.
O percurso é relativamente curto, tem 1.700 metros. Demora cerca de hora e meia, duas horas, a fazer o percurso, só num sentido, ascendente ou descendente, que se fizer nos dois sentidos demora três horas e meia. Eu diria que é fácil fazer e as dificuldades são ultrapassadas com a maravilha que vamos encontrando e que vamos desfrutando.
Se a pessoa vier naquela tentativa de relaxar, de estar tranquila, sem pressa absolutamente nenhuma, é um percurso para se fazer com a família, sem grande dificuldade.
Viemos da aldeia da Serra, subimos até aqui, agora estamos a pensar em subir um bocadinho para o lado dos passadiços e depois regressar.
Ao longo do percurso, podem assentar-se a reais e descansar.
Dá para fazer o piquenique, não há mesas. Mas dá para estender a toalha no chão e fazer o piquenique. Tem um conjunto de bancos, permite também as pessoas descansarem, porque tinha que ser, durante o percurso todo.
Abrir assim as portas à serra custou 300 mil euros aos cofres da autarquia. São 1.700 metros com 400 degraus, um passadiço em madeira, uma viagem pela natureza, desfrutando das paisagens da Serra de Ossa.
Um belo desafio, um belo convite para quem gosta de fazer caminhadas na Serra de Ossa, Conselho de Redondo, no Alentejo, assim, um novo percurso pedonal com quase 2 quilómetros, quando a serra vai ter com as pessoas. E nós vamos ao seu encontro todos os dias, de segunda a sexta, ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Voltamos a fazê-lo amanhã, quarta-feira. Contamos consigo desse lado. Já sabe que caso não consiga acompanhar o programa em direto, pode sempre recorrer à internet, ao podcast do Portugal em Direto ou então ao RTP Play, onde também encontra as reportagens que são aqui emitidas. Conto consigo amanhã. Até lá.
Portugal em Direto, numa edição de Cláudia Costa, para ouvir de segunda a sexta, entre a uma e as duas, aqui na sua rádio.
Antena 1.